A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar aqui com a juíza da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Londrina, a doutora Cláudia Catafesta. E nós vamos falar sobre a eficiência do sistema socioeducativo e os impactos que a pandemia pode trazer para a socioeducação. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, magistrada, ao programa Justiça para Todos.
Obrigada, Patrícia. Bom dia. Prazer enorme poder compartilhar com você e com os ouvintes essa temática que é tão importante, né, e que faz parte da minha atuação.
Exatamente. Então, para começar a nossa conversa, magistrado, eu gostaria que a senhora explicasse ao nosso ouvinte o que é o sistema socioeducativo, o que é essencial nesse processo de socioeducação.
Pois bem, então, os adolescentes, né, que são as pessoas entre 12 e 18 anos, assim considerados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quando envolvem-se na prática de atos infracionais, o que são atos infracionais? São os crimes que adultos cometem, então, quando praticados por adolescentes, são chamados atos infracionais. Para eles, há uma responsabilização diferenciada em relação à sua pessoa, a eles, né, porque são pessoas em desenvolvimento, então tem um tratamento diferenciado, e esse tratamento dado aos adolescentes chama-se, então, socioeducação, faz parte desse sistema composto pelo ECA e por outras legislações que tratam, então, dessa fase da vida.
Sim, não é um tratamento punitivo, diferente do que acontece com os adultos.
Nós falamos que é um tratamento responsabilizador, né? Trata-se, então, eles são orientados, né? São por meio de atos pedagógicos, né? Óbvio que cada medida tem um componente aflitivo, né? Todas têm, mas o caráter principal não é de punição, né?
Sim.
Porque são pessoas em desenvolvimento. Então, o caráter maior é de responsabilização, desaprovação da conduta praticada por eles e eles realizam um projeto de vida junto com as equipes para poder, então, como adultos, não envolverem-se mais na prática de atos criminosos ou desviantes. Né?
Existe uma falsa impressão por parte da sociedade de que os adolescentes em conflito com a lei não são responsabilizados pelo cometimento de um ato infracional. Por que isso acontece até hoje? Eu gostaria que a senhora trouxesse essa realidade para o nosso ouvinte entender.
A gente tem uma cultura, especialmente da mídia, né, da imprensa em geral, e dentro do próprio judiciário há uma descrença em relação à efetividade desse sistema, né? E ao contrário, ele é pessoas entre 12 e 18 anos, né? O tempo passa de uma forma diferente, né? Fomos todos adolescentes e lembramos o quanto demora dos 17 até os 18, por exemplo, né? É uma fase da vida que um ano parece que demora muito mais. E uma medida socioeducativa, ela tem um período de, quando ela é, por exemplo, privativa de liberdade, ela tem um período que é de 6 meses a 3 anos. E há uma falsa sensação para a comunidade de que esse período é muito curto para promover responsabilização. Quando, na verdade, eu que acompanho, né, adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, vejo o impacto que essa restrição de liberdade, por exemplo, tem na vida e na formação desses adolescentes. Então, a própria polícia militar, a polícia civil, também ficam com essa sensação de que não acontece nada e muitas vezes nem trazem, né? Não comunicam os fatos, os atos infracionais para o Poder Judiciário para poder haver essa atuação. Então, devagarinho, né? A gente tem que quebrar essa cultura da... Eles até usam uma expressão, eu vou usar bem entre aspas aqui, o não dá nada não, né? Para o menor não dá nada não. É ao contrário, por vezes ela é até mais gravosa assim, do que para um adulto em igual situação. Então, é uma justiça que ela é invisibilizada por conta do sigilo, né, garantido para os adolescentes, dos processos. Então, isso eu penso que contribui negativamente para o conhecimento do que efetivamente se faz em termos de socioeducação. E no Paraná ela está muito avançada, né? Nós temos vários bons exemplos e boas práticas de um sistema efetivo, né, que tem gerado bons resultados, né, no, na vida desses adolescentes.
Justamente, eu gostaria de entrar agora nessa questão. Como é o trabalho desenvolvido nos centros de socioeducação, né, do Paraná, como a senhora citou, e mais especificamente aí em Londrina, junto a crianças e adolescentes em conflito com a lei?
A gestão, né, quem controla, quem coordena o sistema socioeducativo e nos centros socioeducativos, que são medidas restritivas de liberdade, né, em que os adolescentes ficam privados do convívio com a sua família, e vou usar entre aspas, né, ficam presos, ficam apreendidos, ele se dá, então, essa gestão ela é estadual, então é uma política pública do governo do estado do Paraná. Por conta disso, existe uma articulação muito, muito importante e muito inovadora do Tribunal de Justiça do Paraná, capitaneada pelo GMF, né, liderado pelo desembargador Rui Mugiatti, em relação a esse diálogo interinstitucional, né, entre as instituições, para promover, então, um sistema socioeducativo mais adequado, mais humanizado e mais eficaz. Então, hoje, há reuniões quinzenais, né, com uma periodicidade quinzenal, que acontecem envolvendo o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, o Departamento Socioeducativo, que é vinculado ao governo estadual, a Polícia Civil, enfim, várias instituições que sentam, né, juntas e dialogam sobre a eficácia desse sistema, o que tem gerado bons frutos. Então, posso falar aqui de Londrina, que eu sou a responsável pela execução das medidas aqui, mas consigo perceber esse movimento todo no estado. De humanizar o atendimento, de torná-lo, falar de uma forma simples, né? Mas assim, ele observa o que a legislação prevê. Então a gente tem poucas violações, o que é muito comum no país inteiro. Nós tivemos um habeas corpus o ano passado que foi paradigmático, né, do ministro, relatoria do ministro Fachin, impedindo a superlotação nas unidades socioeducativas. E o Paraná já não tinha superlotação há muitos anos, né? Nós temos uma central de vagas que coordena, então, a entrada dos adolescentes, a saída. Sim. E a gente hoje tem vagas disponíveis para o sistema todo. Então, é um sistema que é muito coordenado, ele é muito... A fiscalização e o aperfeiçoamento dele é fruto de um diálogo constante, então, desses atores, né? Dessas instituições que fazem parte desse sistema.
Sim, inclusive a senhora é idealizadora de projetos e iniciativas aí junto à comarca, não é mesmo?
Quando eu cheguei em Londrina, né, em 2012, o cenário que eu encontrei é um cenário que é muito comum ainda em muitos locais do país, né, no Paraná não, mas no meu país é muito comum, de muitas violações, né, de adolescentes privados de direitos mínimos, como direito à escola, direito a uma alimentação diária, né? Nós tínhamos, assim, situações muito degradantes e humilhantes, contrárias a várias normativas internacionais. E para acabar com uma cultura da violência e das violações, que é muito comum nos sistemas fechados, no sistema carcerário, socioeducativo também, junto aqui com uma psicóloga da comarca, a Aline, nós optamos por fazer um caminho diferente, né? Que foi conversar sobre o que acontece, então, nesses espaços. Utilizando ferramentas da justiça restaurativa, dos círculos de construção de paz, nós idealizamos e começamos a executar um projeto que chama-se Falando sobre Socioeducação. Uhum. No que ele consiste? Nós sentamos em roda, juntos, né, sem hierarquias, né, ali não vai a juíza para uma função de inspeção, fiscalização e punição de autoridade, mas como uma integrante desse sistema que quer vê-lo funcionar, né? E aí a gente senta com esses profissionais e começa a quebrar esses paradigmas, então, do menor não dá nada, do que deve acontecer dentro do sistema socioeducativo, e começa, então, a gente experimentar, assim, já há alguns anos, outras coisas e boas práticas surgindo em número expressivo, né? Tanto que agora, nesse ano, né, recentemente, agora no dia 1º de outubro vindouro, haverá premiação. O CNJ criou um prêmio chamado Prioridade Absoluta e define quatro eixos, né, dessa premiação. E no eixo poder público, uma prática aqui de Londrina foi agraciada, então, com o prêmio, né, nacional, que consiste num clube de leitura idealizado para os adolescentes, e que acontece interligando todas as unidades socioeducativas do estado do Paraná, né, capitaneada aqui por Londrina, né, e gera essa conexão entre todas as outras unidades e são discutidos, né, são lidos pelos adolescentes diversas obras, e muitas delas nós temos a chance de receber convidados dos próprios autores dos livros, né, para poder dialogar então com esses adolescentes. Tratamos de temas como machismo, racismo, violência contra a mulher, né, a própria questão da cultura do crime, as culturas de cadeia, como desmistificar isso para esse público, né, para esses jovens que estão ainda em formação. Então, a pandemia, né, até foi um fator que o ano passado gerou muita angústia, porque as unidades elas já são fechadas e elas sofreram ainda mais com o distanciamento, né, os adolescentes foram privados de visitas, parceiros não podiam entrar, então ONGs, voluntários que sempre ajudaram, né, essas instituições foram impedidas, né, para a gente evitar o contágio da doença, mas a internet foi o meio escolhido então para abrir as portas e permitir então essa grande conexão que tem sido muito importante, muito, muito salutar para o período, né, de afastamento e isolamento.
Em meio à pandemia, não é mesmo, magistrada? Esse prêmio de reconhecimento, o prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça, tudo isso traz um olhar, uma visão de um futuro melhor pós-pandemia?
Acho que em relação ao trabalho socioeducativo, com certeza, né? Ele teve um ganho exponencial, acho que... Essas reuniões do Comitê Socioeducativo que eu referi agora há pouco, envolvendo as várias instituições, ela também foi muito possível por conta do uso da internet, né, do uso das videoconferências. Então é um momento que é possível unir diversos atores que estão em diversos locais para um diálogo, né, constante, permanente. E em relação ao trabalho socioeducativo envolvendo as unidades, a gente sentiu essa melhoria também. Em relação às famílias desses adolescentes, obviamente foi um efeito um pouco nocivo e contrário, né? Muitas famílias afetadas pela questão econômica, né? O desemprego, enfim, as inúmeras questões que as famílias de baixa renda enfrentam por conta da pandemia. Mas o trabalho em si, que sempre foi uma coisa muito difícil de realizar, sim, na pandemia ele foi facilitado. É impressionante poder falar sobre isso, assim, parece até paradoxal.
Exatamente. E eu quero falar aqui também sobre o conceito de justiça restaurativa, né, que é aplicado junto à socioeducação, magistrada.
A justiça restaurativa agora ela é regulamentada, né, pela Resolução 225 do CNJ de 2016, mas o nascedouro dela na legislação brasileira acontece por uma lei dedicada ao sistema socioeducativo, que é a lei do SINASE. Então, a justiça restaurativa ela é um princípio que orienta, uhum, né, o atendimento ao adolescente conflito com a lei. No que ela consiste? A gente prioriza as práticas então autocompositivas em detrimento de intervenção judicial. Então, sempre pensando que é menos aflitivo e mais responsabilizador pensar numa prática autocompositiva que envolva, inclusive, a vítima de um ato infracional, do que propriamente uma punição, uma sanção imposta pelo Estado. Eu acho que é nesse contexto que a gente deve observar a justiça restaurativa. E ela acaba sendo uma prática não apenas do ato infracional em si, envolvendo o adolescente e a sua vítima, mas ela acaba sendo uma ferramenta muito útil para projetos como esse que a gente acabou de citar, falando sobre socioeducação e outras tantas práticas que acontecem envolvendo adolescentes que usam como estratégia o diálogo, né, a horizontalidade, o falar sobre sentimentos, né, habilidades socioemocionais, que também fazem parte da formação de um ser humano.
E, magistrada, qual é o perfil dos jovens que cumprem medida socioeducativa na comarca de Londrina?
Nós temos, eu não tenho esse perfil etnográfico aqui para te dar elementos consistentes, né? Mas é uma população que é comum em outros tantos locais. A população negra, jovem, né, de periferia, adolescentes ali entre 15 e 18 anos. Então, é um público carente, né, normalmente com uma questão socioeconômica muito baixa, proveniente de famílias sem a presença de uma figura paterna, né, então um pai ausente, um pai falecido, um pai preso. É muito comum esse tipo dessas características no público que a gente atende aqui em Londrina.
Uhum. E ainda há, né, magistrada, muito pouco conhecimento sobre a efetividade das medidas socioeducativas em relação à vida dos socioeducandos, das suas famílias também, não é? É, antes da gente pensar na repercussão e na consequência da responsabilização juvenil que pode causar na tranquilidade da sociedade, não é mesmo?
É, e eu sempre acho, quando eu tenho a chance de falar, eu sempre falo, nós enquanto país, enquanto nação, definimos que a responsabilidade pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes era comum e compartilhada entre a sociedade, o Estado e a família. É, normalmente as pessoas não se sentem responsáveis pelo bem-estar desses adolescentes que infracionam, né? Nem pelos outros adolescentes. Então, é sempre um discurso de acusação, de que o Estado não faz, de que, né, que a política não funciona, quando, na verdade, nós também somos responsáveis. E aí, agora eu falo, não só como magistrado, falo como cidadã, né, por garantir para esse público, né, que é o futuro do nosso país, enfim, que tenham seus direitos garantidos, para que não infracionem. A gente vê muito, é muito comum ver que esses meninos que estão envolvidos na prática de ato infracional ficaram invisíveis para a política pública por muito tempo, né? São meninos evadidos da escola sem amparo em relação com o uso de drogas, né? De drogas é muito comum. Então, nós também, né, temos... Então, eu costumo aqui em Londrina envolver muito a comunidade para pensar em ações que mais pessoas se engajem para a gente garantir que esses adolescentes, antes mesmo de cometer ato infracional, tenham seus direitos garantidos para que não infracionem, né, para que não estejam em conflito com a lei.
E, magistrada, como é a saída desses jovens quando já cumpriram as medidas socioeducativas?
Ainda não há uma política pública, né, destinada aos egressos, é assim que a gente chama. Então, nós estamos em construção de um caminho via governo do Estado para que haja essa política pós-medida, né, que a gente chama. Ainda ela não é efetiva, então esse ainda é um problema a ser enfrentado e uma solução a ser construída, porque acho que você traz essa angústia que é muito comum. Não adianta a gente fazer um trabalho excelente, mas o nosso tempo com o adolescente é muito curto, né? A gente precisa que ele tenha condições na saída de continuar com esse acompanhamento. Então, hoje ainda é um... a gente fica com esse déficit, né? Essa defasagem dessa política pública, mas já estamos em negociação, enfim, com o governo do Estado para a construção dessa política.
Mesmo com todos os avanços, né, que a senhora trouxe, que a senhora citou aqui para nós, quais os desafios, as dificuldades que a senhora ainda aponta na articulação para o fortalecimento das medidas socioeducativas?
Eu acho que passa muito pelo que a gente conversou logo no início desse bate-papo, né? Passa pela conscientização, pela compreensão do que é esse sistema. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar com a Polícia Militar, por exemplo, eu sinto uma falta de compreensão em relação ao que é, né? Então, a gente vai... O desafio maior, e é o meu desafio, até como pesquisadora, né, que estou fazendo mestrado nessa área, é conscientizar as pessoas, né, em relação ao que é o que é um adolescente, que fase da vida que ele está experimentando, como é que é a sua constituição, o seu desenvolvimento cerebral, que é do jovem não estar ainda maduro, com tudo, com a questão dos freios morais ainda, da capacidade de se opor, né? Então é uma pessoa que está em desenvolvimento, que ainda erra muito, né, que ainda enfrenta muito as regras, né, e quem tem adolescente em casa normalmente relata coisas desse tipo. E então passa pela conscientização, pela cultura, pela noção do que realmente é essa educação. Se a gente ficar com a sensação que é o sistema penal juvenil, que devem ser aplicadas as mesmas regras para um adulto que são aplicadas para um adulto, aí eu acho que a situação não avança. Então o desafio maior, na minha visão, né, passa por essa conscientização.
Sim, antes da gente terminar a nossa conversa, magistrada, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais a respeito dessa premiação, né, prioridade absoluta, que vem justamente para o eixo de Londrina que a senhora falou, para a vara em que a senhora atua, da importância desse reconhecimento nos trabalhos aí na comarca.
É muito importante você resgatar, porque, na verdade, o prêmio é um prêmio concedido à Unidade Socioeducativa de Londrina, né? Então, eu sou uma admiradora e não faço parte na realização desse projeto, né? Ele é um projeto idealizado pela professora de língua portuguesa, por uma assistente social, uma psicóloga e o diretor da unidade, que, por conta da pandemia, percebem esse fechamento muito grande da unidade e aí tem essa ideia de começar uma discussão de um livro, que era o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, entre adolescentes. Aqui em Londrina eu tenho duas unidades, né? Então a unidade 101 e a unidade 102. E aí eles me convidaram outras pessoas, né? E a gente fez um clubinho que ele não tinha pretensão nenhuma. A pretensão era trazer temas, né, de interesse dos adolescentes, que são motivo de tabu, para poder dialogar sobre esses assuntos. E aí outras unidades souberam, começaram a... E a internet é maravilhosa nesse aspecto, né? Porque ela, sim, não tem limites, ela não tem, né, ela não tem fronteiras. Ela vai onde ela consegue chegar. E aí outras unidades foram chegando até que se percebeu que poderia ser uma prática envolvendo, né, poderia dar voz e vez para tantos adolescentes de outros tantos locais. Então começou uma prática constante, assim, ela tem periodicidade mensal, e favoreceu uma coisa que é muito importante dentro de uma unidade socioeducativa, que é utilizar o tempo ocioso de uma forma mais, que traga mais resultados, né? E o livro, né, que eu sou amante da leitura, né, a gente sabe quanto o livro ele nos permite viajar mesmo quando estamos parados, quietinhos numa cadeira, né, lendo um livro. Então, isso favoreceu melhoria de comportamento dentro da unidade, o desejo de estar na live. Então, para poder estar nesse espaço do clubinho de leitura, claro que o adolescente não podia ter feito falta disciplinar, então foi uma forma também de incentivar bons comportamentos. E aí a chance de poder conversar com autores, né, de obras aí que estão sendo lidas por muitas pessoas no país inteiro, né? Até na sexta-feira agora passada nós tivemos a visita de uma escritora paulista que fala sobre a vida dela, que foi uma vida de... Ela viveu na rua, né, foi vítima de muitas violências, então ela conta toda essa história dela. E muitos adolescentes se reconhecem, mas ela também incentiva a como sair desse lugar da revolta, né, o lugar da reclamação, né, podemos falar assim, para ir para utilizar toda essa força para algo mais positivo. Então foi até eu participei, foi emocionante, foi muito lindo. E a gente tem isso como uma prática reconhecida nacionalmente como potencializadora de uma socioeducação efetiva. Então é motivo de muita alegria, né, perceber que uma prática pautada na educação, pautada no afeto, né, pautada num desejo de humanizar, né, e atender de uma forma melhor esses adolescentes, recebe um reconhecimento nacional. Então a comunidade socioeducativa em Londrina está muito feliz, né? E eu, claro, como integrante aqui desse sistema, fico muito, muito honrada, muito feliz também.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua disponibilidade novamente, deixá-la à vontade para expor as suas considerações finais sobre a nossa entrevista hoje, magistrada.
Patrícia, eu agradeço o convite, né, de fazer parte, então, desse... Vou chamar de bate-papo, me senti muito à vontade para conversar, né, e trocar essas experiências com você. Acho importante, assim, esse espaço que a Amapá tem, de permitir, então, que assuntos que não são tão corriqueiros no diálogo das pessoas façam parte, então, desse espaço, para a gente, então, juntas, né, e juntos quebrarmos esses preconceitos em relação à socioeducação e poder, então, divulgar o que tem acontecido de muito positivo nesse sistema e que tem reverberado positivamente, então, para a comunidade londrinense e do Paraná como um todo. Eu agradeço, então, esse espaço, fico muito feliz por fazer parte dele.
Muito bom, eu que agradeço novamente. Obrigado pela sua entrevista hoje aqui.
Obrigada, bom dia.
E eu agradeço também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a magistrada Cláudia Catafesta. Ela é juíza da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Londrina. E nós falamos sobre o sistema socioeducativo. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.